Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Beverly, ouvinte da Rádio São Francisco, um feliz ano novo para todos.
Obrigada para ti também. Professor, o que é, afinal de contas, esse aquecimento global e esse calorão todo que a gente está sentindo na pele aqui nesses últimos dias, é efeito já do aquecimento global?
Sem dúvida nenhuma. É importante nós destacarmos que quando falamos de aquecimento global, nós estamos falando de aumento da temperatura média do globo, mas isso não significa que o aquecimento global ele só se expressa com aumento do calor, né? Então, as alterações climáticas envolvendo aquecimento global envolvem picos de calor, momentos de muito calor, momentos de muito frio, momento de seca muito intensa, como nós já tivemos aqui no Paraná o ano passado, uma seca muito intensa, períodos de chuva muito intensa, com muitas inundações. Então, se trata basicamente do agravamento de tendências climáticas.
Certo. Professor, a gente já está vivendo ou discutindo essa questão do aquecimento global fazem anos, né? Nesse período em que o tema veio à tona, que lideranças mundiais, não só no Brasil, fora do Brasil também discutem essa pauta, a gente teve vários eventos importantes, marcos, né? Sobre a questão da discussão e dos caminhos para a gente tentar conter a velocidade do aquecimento global. Como analisar essa linha do tempo do que vem acontecendo desde o início de quando a discussão começou, se descobriu que estávamos realmente tendo um aquecimento global com o que está acontecendo neste exato momento?
Olha, de fato, né, o aquecimento global como um fenômeno, né, importante de ser considerado já vem desde o início da década de 90, na época da Rio 92. Depois tivemos várias reuniões do clima em Quioto e outros locais no mundo, inclusive no Rio também. E nesse período, o que se tem buscado é um esforço muito grande por parte das nações de trabalharem em conjunto. Porque quando se fala de um processo global, nós estamos falando de algo que envolve a todos. Não adianta, é como um mosquito, né? Não adianta eu cuidar da minha casa e o vizinho não, né? Porque ele vai vir de lá. O aquecimento global, não adianta uma nação fazer sozinha a sua parte se as demais não fizerem. Tem havido uma dificuldade muito grande, olhando o mundo globalmente, porque isoladamente, ao longo desse tempo, algumas nações tiveram uma visão distorcida do processo e uma visão de que aquilo poderia trazer algum prejuízo imediato a eles, sem se atentar que o maior prejuízo seria a médio e longo prazo para todo mundo, se nenhuma atitude for tomada com urgência. Os processos de alteração climática já estão bastante adiantados, e a má notícia é que a partir de um determinado ponto, o retorno à situação anterior se torna muito difícil. Então, é preciso que as nações, seus governantes e a população, claro, entenda da gravidade da situação.
Claro. Professor, tem aí dados, né, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um dos órgãos oficiais, né, que falam sobre, faz levantamentos de sistematização e a divulgação desses dados de estudos relacionados ao aquecimento global, que o que está causando, na verdade, é o efeito humano, né? São as coisas que os humanos fazem que levam ao efeito estufa e resultam em dados negativos nos sistemas de ar, de marés, de ventos, de tudo que tem a ver e acabam gerando aquilo que, entre aspas, a gente conhece como aquecimento global. E esses dados mostram que no século XX, século passado, nós tivemos um aumento médio de 0,7 graus centígrados nas temperaturas de todo o planeta, a maior desde a última glaciação, e agora para o século XXI a estimativa é de mais 1 grau, ou seja, praticamente 2 graus de elevação. O que, que exatamente isso quer dizer na prática? A gente tem visto aqui situações, por exemplo, de desmatamento que gera o efeito, não é provocado pelo efeito. Então, o que gera o aquecimento global, esse efeito estufa?
O aumento dessa temperatura média vamos esquecer a causa desse aumento, né, que por si só já traz impactos importantes. Mas o simples aumento dessa temperatura faz com que todo o sistema de manutenção dos ecossistemas e do planeta como um todo fique alterado. Então, há uma grande certeza de que correntes de vento mudam, correntes marinhas mudam, e isso faz com que, por exemplo, frios polares comecem a ocorrer mais ao sul, em alguns momentos, e calor equatorial, desértico, ocorra mais ao norte. Por isso que nós encontramos hoje períodos de extremo calor em lugar que não tinha extremo calor, ao mesmo tempo que num lugar que geralmente era quente, a gente vê grandes invernos, grandes frios. E aí as pessoas falam, como é que é aquecimento global se aqui está frio e nunca foi frio? Isso faz parte do desequilíbrio das massas de ar e das massas principalmente oceânicas.
Uhum, entendo. Olha só, é um efeito em cascata, né, professor Marcelo? Porque a gente pode perceber que esse calor faz com que, por exemplo, aqui na região mais sul, quem diria, né? Porto Alegre, uma das capitais do sul, umas não é a capital do sul, né? Do Rio Grande do Sul, dizendo que tem maior temperatura do que, por exemplo, no Maranhão. É inacreditável, né? Mas aconteceu. Recentemente, semana passada, nós tivemos essa temperatura maior.
Sem dúvida nenhuma. E olhando para a população humana, isso traz uma situação muito dramática, né? Isso pode representar escassez de água numa região muito grande. A nossa agricultura, isso já existem dados, estudos de pesquisadores da Embrapa, a nossa agricultura seria fortemente impactada. Então, por exemplo, né, se chegarmos a, se não me engano, a 3 graus de temperatura média somente, a soja deixa de ser uma cultura passível, né, de ser cultivada, por exemplo, no Paraná. O café deixa de ser uma cultura possível de ser plantada em São Paulo. Então, veja que você acaba mudando toda a sua matriz produtiva, porque o ambiente deixa de estar disponível para aquele tipo de cultura. Volto a dizer, a cultura do café em São Paulo é uma questão de cultura histórica até. A soja no Paraná, Rio Grande do Sul, é a grande força da produção agrícola. Então, há um prejuízo efetivo que a gente acaba ficando sujeito na medida que essa temperatura faz com que toda a nossa matriz energética e produtiva fique comprometida.
Claro. Professor, no século XX, no século passado, alguns especialistas apontavam as principais causas, né, do aquecimento global, e entre elas estavam listadas a poluição, as queimadas e o desmatamento. Nós entramos no século XXI, o aquecimento continua forte, né, em velocidade, inclusive está aumentando aí a possibilidade de graus nesse aquecimento global. O senhor já pontuou que nós poderíamos ter fim de espécies, de plantas, de animais. As correntes das águas provocam tempestades, maremotos, uma série de outras coisas que a gente já está vendo. O que, que o senhor incluiria na lista de causas desse efeito estufa, desse aquecimento global no século XXI?
Eu não acredito que surjam novas causas. As causas são as mesmas antigas, porém que ainda não foram enfrentadas a contento. A poluição continua existindo, né? Principalmente a poluição referente a queimadas, o desmatamento continua muito forte. Então, na realidade, é como se fosse uma doença cujo diagnóstico é antigo, porém a terapêutica ainda não foi aplicada, que é, de fato, considerar com maturidade uma matriz energética mais limpa, uma ação, né, de produção econômica e de valores mais limpa e mais sustentável.
Claro. Nós tivemos agora, recentemente, nesse ano de 2019, mais uma COP, né? Falando, COP25, falando sobre a questão do clima. A conferência não foi tão positiva em termos de resultado quanto se imaginava. A gente já teve outros eventos anteriores mundiais que o senhor já bem mencionou, desde a Rio 92. O que, que o senhor entende que está acontecendo, que as pessoas sabem, né, do problema, as lideranças se reúnem para discutir, mas não se chega efetivamente a um consenso mais prático do que fazer?
Veja, um acordo internacional, ele demanda de um consenso de várias nações. Isso é muito difícil, né? Embora seja necessário. Hoje em dia, a maior parte das nações já tem uma consciência bastante clara. Muitas nações já estão adotando políticas muito consistentemente positivas nesse aspecto, porém, vez ou outra, sempre surge um chefe de Estado ou alguma nação que vai muito contaminado com o interesse econômico de determinados grupos naquele instante, né? Então, a indústria petrolífera é uma indústria que tem feito muitos esforços no sentido de não permitir mudanças. Algumas áreas, algumas indústrias químicas e da área, né, do agronegócio têm feito um esforço muito grande no sentido de impedir, né, ou de atrasar esse processo. Então, quando você chega numa reunião dessa e um ou dois chefes de Estado ficam boicotando, vamos chamar assim, os entendimentos, ela acaba não produzindo exatamente o resultado que se deseja. Porém, se nós examinarmos desde o Rio 92 até agora, ao longo desse tempo, lá atrás eram pouquíssimas as nações que vinham com preocupação esse processo. Hoje são poucas as que se recusam a ver nesse processo uma dificuldade. Então, dá para perceber gradualmente uma maturidade surgindo. Porém, ela tem sido muito lenta. E as consequências do aquecimento global são muito mais rápidas. Então, é necessário que a gente consiga, de alguma forma, acelerar esse processo.
Claro. Professor, para a gente encerrar, nós elencamos aqui três pontos que são públicos e notórios, né, que provocam aquecimento global, e obviamente o que eu vou falar está dentro deles, mas talvez seja necessário a gente fazer um desmembramento para entender que é a questão do consumismo, né? Porque o consumismo, ele gera poluição, ele gera desmatamento, ele gera tudo isso que a gente sabe que na essência é o que provoca o aquecimento global, e a gente nunca separou, né, porque ele está dentro dessas outras questões. Mas a gente está vivendo essa época, né? Por exemplo, agora com o calor excessivo, o que as pessoas fazem? Compram ar-condicionado, ligam o ventilador. Isso aumenta, né, os recursos da conta de energia elétrica, que exige recursos naturais, né? E isso vai fazendo uma série de um processo em cadeia. As plantações não acontecem, a gente compra produtos importados. E aí a gente vai acelerando todo um processo que vai retroalimentando a poluição, a queimada e o desmatamento. Está na hora das pessoas tomarem consciência disso?
Sem dúvida nenhuma. O consumo, ele é incompatível, o consumo, né, a expectativa do consumo que algumas pessoas têm é incompatível com uma humanidade que já beira 10 bilhões de habitantes. Além disso, é importante, veja, eu não acho que nós devemos não usar mais ar-condicionado e passar calor. Né? No século XXI, nós temos ferramentas para termos o ar-condicionado de forma mais sustentável. Então, hoje é uma realidade, por exemplo, as casas poderem ter geração de energia elétrica com painéis fotovoltaicos. Porém, veja como a política, né, a política que eu digo no sentido amplo, como muitas vezes ela é utilizada para atrapalhar esse processo, que demorou muito tempo para que a geração de energia nas unidades fossem uma realidade palpável, e quando isso acontece, surge uma ideia de taxações, de coisas que venham a desestimular. Essa fonte energética, se você colocar um painel fotovoltaico, ela é limpa, ela não gera efeitos danosos ao meio ambiente, não gera impactos e pode, vai nos fornecer energia para manter o ar-condicionado ligado. Então, não estamos falando, vamos viver na idade das pedras, mas nós já temos tecnologia para vivermos de forma sustentável. Essa é a questão.
Entendo. Professor, agora para a gente fechar a entrevista, né, a gente está falando muito de entender o que é esse aquecimento global, porque com esse calorão todo o assunto reacendeu. Então, lhe perguntar assim, o que temos que fazer enquanto indivíduos, né? E o que temos que fazer também de forma coletiva, organizada nos municípios, nos estados, nas nações, para que a gente realmente possa conter? E a pergunta é essa, né? Podemos conter o aquecimento global?
Veja, conter o aquecimento global podemos, é difícil, mas podemos. O que a gente pode fazer? Cada um pode fazer primeiro a sua parte, né? Buscando alternativas ou formas de viver que sejam mais sustentáveis. Estimular no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país, que atitudes sustentáveis sejam estimuladas ao invés de serem desestimuladas. Com isso, se você me perguntar se isso rapidamente reverte o processo de aquecimento, não, nunca será rapidamente. Todos os efeitos a nível global, eles começam lentamente, mas também você reverte esse processo lentamente. Então, não adianta pensar que eu vou começar hoje e que amanhã resolvi o problema. Não será assim. Ou a gente assume uma nova forma de vida daqui para frente, ou nós vamos estar cada vez mais fadados a encontrar problemas da forma como a gente está se relacionando com o meio ambiente.
Tá certo. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa hoje, tentando explicar, né, que cenário é esse de aquecimento global, que a gente pode fazer. Não é um assunto novo, é um assunto já que vem se arrastando por décadas, mas ele está ficando cada vez mais visível, né? Mas a gente sente na pele, literalmente. Então, a gente tem que tratar desse assunto. Obrigada e um bom ano para ti.
Obrigada a você, a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Desejo um ano muito bom a todos e que possa ser a nova década, a década de nós nos transformarmos numa sociedade mais sustentável. Abraço.
Abraço, até logo.